a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. Mas ele lhes respondeu: Uma geração malvada e adúltera exige um sinal, mas não lhe será dado outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Ora, aqui há alguém maior que Jonas. Durante o julgamento, a rainha do sul se erguerá com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para escutar a sabedoria de Salomão. Ora, aqui há alguém maior que Salomão. Os fariseus e doutores da lei estão cegos e não reconhecem os sinais messiânicos já anunciados pelos profetas e realizados pelo Messias. Agora pedem um sinal sem acreditar nele. Jesus dá uma resposta muito dura: nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Jesus dá duas motivações em relação a Jonas. Primeiro, a permanência de Jonas no ventre da baleia e a posterior saída de lá é sinal da morte e da ressurreição de Jesus. Assim, o mistério pascal é o primeiro grande sinal a ser dado. Segundo, por causa da pregação de Jonas, os ninivitas se convertem. Diante deles está alguém que é maior do que o profeta Jonas. O terceiro exemplo diz respeito à rainha de Sabá, que veio de um país distante para escutar a sabedoria de Salomão. E, no entanto, ali está quem é maior do que Salomão. Jesus não é somente um profeta ou um sábio. É o Filho de Deus. Para quem está com o coração fechado, nada pode convencê-lo. Na verdade, eles não querem ver sinais. Uma geração malvada e adúltera exige um sinal, mas não lhe será dado outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Ora, aqui há alguém maior que Jonas. O Senhor nos convida a sermos praticantes da palavra. Neste momento, vamos dispor o nosso coração para a vivência de sua palavra.
Eu viverei a palavra do Senhor. Eu viverei a palavra do Senhor. Viverei a prática sua palavra. Eu viverei a palavra do Senhor.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Tendo as minhas mãos pra te sustentar. Quero te fazer sorrir, coração magoado, me deixa te conduzir. Amado, olha pra mim, quero te curar, me dê sua mão e o seu coração. Eu não te fiz pra te ver chorar.
Aparecida, na rede Aparecida de Rádio.
Coral Comep cantando pra gente, papai querido, é, mês de agosto tá chegando aí, mês dos pais, não é verdade? Deus te estende a mão, você ouviu antes, Gilson José e Padre Fábio de Melo, a mão de Deus. 3:19 com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, Música, Fé, Emissão.
Cento e quatro ponto três FM, Rádio Aparecida. Gente como nós, os santos e santas para todos os dias do ano. Apoio Editora Santuário.
Hoje, dia 20 de julho, nós vamos conhecer a história de Elias, profeta em Israel. Vivo é o Senhor em cuja presença estou. Você vai conferir isso no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. A história do profeta Elias está descrita em 6 capítulos dos livros dos Reis. Cada capítulo traz um assunto determinado. No primeiro livro, no capítulo 17, descreve sua ida para o outro lado do Jordão e para junto da viúva, da qual recebeu a confirmação de sua missão como o homem de Deus, em cuja boca habita a palavra de Deus. No capítulo 18, narra sua atuação no Monte Carmelo, enfrentando o rei Acabe, a rainha Jezabel e os falsos profetas de Baal. No capítulo 19, menciona sua fraqueza, sua crise de fé e a maneira de superá-la. Na brisa leve, ele se reencontra consigo mesmo, com Deus e com a missão. No capítulo 21, descreve como Elias assumiu a defesa de Nabote, um agricultor, e como criticou a manipulação da religião pela rainha Jezabel. No segundo livro dos Reis, capítulo 1, mostra como Elias, sentado no alto do monte, enfrenta os que não reconhecem a Javé como Deus da vida. No capítulo 2, descreve como Elias foi arrebatado pelo Espírito e como deixou a dupla porção do seu Espírito para Eliseu, seu sucessor. Nessas 6 histórias, o povo olhava como num espelho para descobrir sua própria missão profética como povo de Deus. Até hoje, Elias é venerado por cristãos, judeus e muçulmanos. É um santo ecumênico. Outros textos da Bíblia sobre o profeta Elias mostram a variedade da sua ação profética. O Eclesiástico valoriza nele o homem obediente à palavra. Malaquias espera a volta de Elias como homem da aliança. Uma carta do próprio profeta condena a injustiça. E nos evangelhos ele aparece como o homem que deve reorganizar o povo. Jesus fala do retorno de Elias. Na Transfiguração, Elias aparece ao lado de Moisés, como uma síntese da profecia que orienta Jesus na sua missão como servo sofredor. Para o apóstolo Paulo, Elias é o homem que denuncia a infidelidade do povo. Tiago fala de Elias como homem da oração. No Apocalipse, Elias aparece como homem do testemunho corajoso até a morte.
com a Mãe Aparecida.
Digno de toda glória, digno de toda honra. Jesus, que vive e reina, está aqui. É o Senhor Jesus, que vive e reina, está aqui.
Horas 27 minutos, Padre Cleidmar Moreira, digno, com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, Música, Fé e Missão.
Escola de Maria.
Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e mais perfeita discípula da palavra. Que bom estarmos em mais um encontro na Escola de Maria, sempre acolhidos por nossa mãe. Continuaremos nossa caminhada para o céu na graça de Deus. Hoje nós somos chamados a meditar sobre a Virgem Maria como modelo para a Igreja. Sabemos que Maria é a mulher da fé, mulher do coração bom e virtuoso que encontrou a graça diante do Senhor. E por isso foi escolhida entre todas para ser a mãe do Salvador. Nós não exageramos ao dizer sobre as graças de Maria, pois tudo em seu coração exala o perfume da fé em Deus. Maria é a terra fértil, como na parábola do semeador, em que São Lucas refere essas palavras com as quais o Senhor explica o significado da terra boa. São aqueles que, tendo ouvido a palavra com o coração bom e virtuoso, conservaram-na e dão fruto com a perseverança. Desta maneira, Maria é a mulher inspiradora da fé e daqueles que seguem Jesus. Seu coração é um luzeiro que indica o caminho do Salvador. Mãe da fé é modelo para a igreja peregrina nesta terra e ao mesmo tempo se torna a figura da igreja gloriosa no céu. Em Maria, filha de Sião, tem cumprimento a longa história de fé do Primeiro Testamento, através das mulheres de fé que confiaram em Deus e por ele viveram. E foi na plenitude dos tempos que a palavra de Deus se dirigiu a Maria e ela acolheu-a com todo o seu ser. Assim também a igreja é chamada a acolher a palavra de Deus como a semente em terra boa, gerando frutos de caridade e amor pelas coisas de Deus. Também enquanto comunidade igreja, nos assemelhamos a Maria, que é o trono da sabedoria onde habita Jesus. Há na igreja a figura de Maria, que acolhe, ensina, forma na fé seus filhos. Para isso, Maria, de semelhante maneira, amou Jesus e se encarregou de cuidar, formar e educar seu filho, que por si demonstrou sua sabedoria e graça diante dos homens. Jesus é a cabeça da igreja e como igreja somos membros. Que pode um membro se não se liga à cabeça? Parece que Nossa Senhora Aparecida nos evidencia a mesma situação, nos pedindo pelo encontro milagroso de sua imagem que permaneçamos unidos a Cristo. Lembremos-nos que primeiramente os pescadores encontraram o corpo da imagem e a certa distância a cabeça. Maria nos chama a respeitar, enquanto igreja, a centralidade de seu Filho e Senhor nosso Jesus Cristo, pois sem ele nós nada podemos e seremos. Chegamos ao final desta nossa partilha. Muito obrigado pela sua companhia tão fiel na Escola de Maria. Desejo as bênçãos do Senhor para você, para sua família. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Estarmos juntos nesta mesa do Senhor e sentirmos tua presença no calor do nosso irmão. Oh,
da Núbia do Menino Jesus, Senhora da Paz.
Está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para todos.